A Rádio Assembleia 89,5 FM orgulhosamente apresenta. No 12 South. Os melhores hits do Lambadão. Com Kleber Dias e Diva Gazela. No 12 South.
Eita, programa no 12 Sound ao vivo, comigo Kleber Dias e Deva Gazela. Bom dia, Deva.
Ai, cadê meu retorno, homem? Aumenta meu trem aqui, tá baixo, eu não tô ouvindo.
Calma aí, Deva, deixa eu aumentar seu retorno aqui, ó, vamos ver.
Agora acho que vai dar. Eu posso dar mais tarde também?
Não, é só o retorno aqui, deixa Deva. É só o retorno aqui, Deva.
Fiquei sabendo que teve bolo aqui essa semana.
Aniversário de Itimara Figueiredo. Você fala com ela.
Olha,
Aniversário de Itimara Figueiredo.
O povo que puxa saco, né? É saco de slã, saco de seda, saco de papel. Puxa tudo. Ah, deixa eu te contar. Ah, recebeu uma notícia boa hoje.
Que foi,
Não,
Deva?
É cloche, né? É coisas futuro. Futuro é Deus pertence. Não posso te falar que você vai ficar com inveja do meu corpo, né?
Assanhada!
Mas vamos lá na ficha técnica hoje.
Depois eu quero saber dessa história.
Olha, nos trabalhos técnicos, ele está de folga, tá doente, porque tá com pedra na vesícula?
Não, o João Azevedo tá com uma merecida folga, mas a gente tá aqui, ó, com o Gesiel Leonel.
Aê!
O técnico abençoado por Deus.
Gerência de rádio, de onde que vem ele?
Na gerência de rádio, Eduardo Ferreira, o garimpeiro cultural de Guiratinga.
Superintendência da rádio que deu o bote na Sucuri e não quer levar nós pra casa dela pra comemorar um ano de rádio. Quem vem lá?
A nossa superintendente Miss Baguncinha, Tati Medeiros.
Olha, produção, tem que aumentar aqui a lista, entendeu? Nós tem a Itimara, tem um homem colorido que me passa na porta do hotel, quase me derruba, não me dá bom dia, né? Não sei o nome do homem, né?
E Luciano Kiepel.
E tem meu produtor lá especial, que é o Leozinho, bebê.
E tem ali a Suelen Cristina também.
Ah, ainda tem a Suelen. Aconteceu um fato sexta-feira. Ela foi minha motorista.
Sério?
O telefone tocou, ela teve que socorrer, tirar o carro do meio da estrada. Eu falei, é hoje, Suelen, tira o carro.
Agradecer também o fotógrafo Ronaldo Maza Klipsenberg.
Ele tá de vermelhinho, tá tristinho, bebê.
E olha, agora, Deva, vamos...
É secretária de comunicação que não colocou rádio na parte de cima e na parte de baixo. Qual que é o nome dela?
A Rosimeire Felfili, a nossa mana, a mana dos manos das minas. Tá só começando e hoje tem visita, Deva.
Olha, esse daí, tô faz tempo que tô atrás dele, igual perna de cobra, não vejo, entendeu? Ele me ligou, falei, e aí, eu vou ou não vou? Falei, você vai, pode ficar despreocupado que você vai lá no 12 Saúde, só no 12.
Vamos dar um bom dia pra ele, Anselmo Parabá. Bom dia, Anselmo.
Bom dia, bom dia, bom dia, maravilha. Prazer imenso, Anselmo, estar com vocês aqui hoje.
Eu gostei desse pau, você dá ele pra mim, os dois?
Não. Tem aquele ali que tem uma cabeça grande na ponta.
Olha, acabei de ganhar dois pau aqui, dois porrete.
Você ganhou duas baquetas, Deva. Você ganhou duas baquetas.
Põe boca nele, é dois pau, não é?
É.
Não, é pau que eu tô vendo aqui, é pau, não tô vendo outra coisa.
Cabo de vassoura.
Ele me deu dois cabos de vassoura, obrigado pelo presente. Vou levar pra casa.
Anselmo Parabá tá aqui porque a gente vai bater um papo sobre os seus diversos trabalhos. Ele, que é integrante da banda Mandala Soul, comanda o projeto também Anjos da Lata. E a gente vai passar a próxima uma hora conversando, entendendo um pouco mais desse trabalho, conhecendo mais o trabalho da Mandala Soul. E trocando ideia, né, Deva, com as visitas.
Até às 11 horas em ponto. E lembrando que amanhã tem reprise no 12 Saltos. Às 14 horas. Se você puder mandar uma água mineral pra mim com gás, eu aceito lá no Costa Verde.
Tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a visita. Agora tem no Balanço do Estilo, Estilos Pop Som. E ainda Salva a Gente, Banda Nova Pegada.
Comigo dança, tem magia no ar. Joga os braços pro ar. Deixa o som te levar e vamos juntos dançar. Vem que eu vou te ensinar, vem comigo dançar. magia no ar. Joga os braços pro alto, deixa o som te levar e vamos juntos dançar. O balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. No balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. Vem, vem, vem ver. Dá uma requebradinha sem medo aprender. Vem com estilo remexer. Vem, vem, vem ver. Dá uma requebradinha sem medo aprender. Estilo remexer. Vem que eu vou te ensinar, vem comigo dançar. Tem magia no ar. Joga os braços pro alto, deixa o sol te levar e vamos juntos dançar. Vem que eu vou te ensinar, magia no ar. Joga os braços pro alto, deixa o som te levar e vamos juntos dançar. O balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. O balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. Sem medo aprender. Vem com estilo remexer. Vem, vem, vem ver. Dá uma requebradinha sem medo aprender. Vem com estilo remexer. No balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. O balanço do estilo, esse som contagia. Vem que eu vou te ensinar o que requebra num instante. Vem, vem, vem ver. Dá uma requebradinha sem medo aprender. Vem com estilo remexer. Quebradinha sem medo aprender. Vem com estilo remexer.
Se fosse pra comparar a nossa cama, picapa louca. Salve a
tá aí, banda Nova Pegada, Salva a Gente. Antes ainda, no Balanço do Estilo, banda Estilos Pop Som. Esse é o No 12 Sound ao vivo, comigo Kleber Diz e Deva Gazela. Deva, vamos falar com as visitas?
Olha, mas primeiro me devolva o pau que você me deu a Elsa.
Isso não é um pau, isso é uma baqueta.
Mas isso não for pau, isso é o quê?
Mas
é pau.
Mas é uma baqueta. Então, um instrumento. Isso aqui é um instrumento musical.
O senhor me devolve?
Vai ficar pior isso aqui.
O senhor me devolve o pau?
Vamos falar com as visitas? Anselmo Parabata aqui. Ele é um cara plural, um cara versátil. Né não, Anselmo?
Com certeza. Você tava aí falando de plural, né? Eu me lembrei do Eduardo Ferreira, né? Que a gente trabalhou junto.
Uhum.
E praticamente o Eduardo esteve comigo no início da minha carreira, né? Então ele me ajudou muito. E Eduardo é um cara que mora no meu coração. Ele é um cara que eu falo que ele é um cara diversificado, né?
Ele tá
na música, ele tá nas artes plásticas, ele tá na poesia, ele tá nas letras, ele tá na rádio, ele tá na televisão, ele tá em tudo, né?
Ele é um cara multifacetado, então e dá muita liberdade pra gente trabalhar e produzir aqui, é muito, muito, muito legal.
Não tem como não estar aqui e não lembrar dele, até porque a primeira vez que eu estive aqui, eu estive falando com ele, né? Então mas é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje e poder estar compartilhando aí sobre o trabalho da banda Mandala Soul e também sobre o trabalho do Anjos da Lata.
Vamos começar falando de Mandala Soul, então?
Vamos lá.
Banda autoral, bicho. Como é que é viver de autoral em Cuiabá, Mato Grosso?
É um desafio muito grande, né? O Mandala Soul, o projeto da banda Mandala Soul, a primeira formação veio de 2005.
Aham. Uhum.
Então, no ano de 2005, até 2005 eu tive algumas bandas de rock, né? Então eu passava por bandas de rock.
Quais eram o nome das outras bandas?
Antes de firmar uma banda chamada... A que ficou mais tempo era uma banda que chamava Clínica.
Clínica?
É, a gente chamava Clínica porque a ideia era aquela coisa do Raul Seixas, né? Clínica de Loucos, né?
Então,
a gente tirou ali o Clínica, né? E colocou com K, né? E, na verdade, o Clínica era as iniciais dos nomes dos integrantes, né?
Ah, pô, legal.
Da época. Aí a gente pegou e colocou, e daí apareceu Clínica. Falei, então vamos colocar Clínica. Daí ficou Clínica. E depois do Clínica... eu tive uma experiência que eu conheci um cara que tinha uma banca de revista lá no centro de Cuiabá, ali do lado da prefeitura, Patropi. Você lembra do Ivan?
Cara, eu cheguei aqui em 2014, figuras muito antigas.
O Ivan já é lá de 2005, 2000, mas eu conheci o Ivan bem antes.
Uhum.
Aí eu conheci o Ivan, daí ele chegou em mim assim, falou assim, ele já tinha me visto cantando, né? Aí ele falou assim, cara, eu preciso te mostrar um negócio, eu acho que tem tudo a ver com a sua voz.
Ah.
Aí eu falei, beleza. Daí ele era colecionador de vinil, né? Tinha mais de 2.000 vinil, sei lá, na casa dele. Muito vinil, um quarto repleto, né? E ele me chamou pra ir na casa dele pra mostrar músicas.
Uhum.
E daí um belo dia eu fui pra casa dele, daí chegou lá, ele me mostrou um álbum do Tim Maia Racional.
Alas!
Nunca tinha ouvido falar... desse álbum do Tim Maia. Isso era 2004, se não me engano.
Foi aquela época que ele tava lendo o livro lá, né?
Da cultura racional. Isso foi 1977.
Só.
Então, de 1977 a início ali dos anos 80, o Tim Maia, ele teve envolvido com a cultura racional.
Uhum.
Né? E nessa veio o álbum, né? Três álbuns, aliás,
que é o
Tim Maia Racional. Aquele álbum, esse trabalho do Tim Maia, naquele momento, né, 1977, ele faliu.
Porque ele não tinha vendagem.
Não tinha vendagem, ninguém gostava, né?
É. Mas musicalmente falando, eram álbuns legais, né?
É, musicalmente falando, foi um dos maiores trabalhos que ele já fez.
É a voz
é
dele.
É um trabalho então. Que primeiro estourou na Europa, né?
Uhum.
Ali nos anos 90, estourou. O álbum Tim Maia Racional na Europa, né? O pessoal achando que era coisa nova e já era coisa dos anos 70, né?
Tô.
Então, aí quando eu ouvi aquilo, Eu falei, não, é muito bom. Uhum. E daí ele pegou e me mostrou Stevie Wonder. E no vinil também.
Você tinha quantos anos? Você tava bebendo dessa fonte aí?
Isso aí eu já tinha uns 23, 22, sei lá.
Uhum.
E nessa história aí eu falei, nossa, muito bom. Quero montar uma banda de black music.
Ah, massa!
Aí fui na captura, né? A minha banda de rock já tinha galera e tal. Aí eu cheguei na galera, né? E todo mundo, um era punk, outro era metaleiro, outro era roqueiro. Eu falei, galera, eu quero montar uma banda de black music. Todo mundo olhou assim. Que é isso? que é isso? Aí eu peguei e fui falando, fui mostrando. E eles, não, sabe, isso aí não rola não e tal. Eu falei, galera, então eu tô saindo da banda e eu vou montar outra banda.
Ala, determinação mesmo.
É, já cheguei determinado. Aí eu peguei e saí da banda, né? Aí tinha uma pessoa que me ajudou muito no passado, que foi a Elaine Santos. Uhum. Ela viu a minha ideia e falou, não, vamos junto. E daí a gente foi atrás dos integrantes. E nessa fomos atrás dos integrantes, conhecemos algumas pessoas. E veio o Eduardo Ler, veio o Robson Clay, veio o Júnior, veio o Roberto Viana, e essa galera ajudou eu num primeiro momento.
Daí já partindo para Mandala Soul.
Já partindo para o Mandala Soul. A gente fez a primeira apresentação, a banda chamava Soul Funk.
Uhum.
Soul Funk a gente fez em 2005, início de 2005, janeiro. A gente chegou, ensaiamos 5 músicas, eu, Roberto Viana, Júnior Faria e Renato Miranda na bateria. Renato Miranda hoje é do La Rica, né? Uhum. E daí a gente pegou e fez a primeira apresentação com a proposta dele. Teve mais 3 pessoas que veio cantar back vocal comigo. E eu apareci
Black music, tem bastante back vocal.
Né? E foi assim a primeira aparição, né? Com visual, né? Com Black Power e tal. Aí todo mundo olhou assim, a gente
falando
ensaiou.
Falando de visual, é o seguinte,
5
ó.
5 músicas.
Deixa eu só falar de visual aqui. Você que tá ouvindo a gente na FM, vai pro Instagram, no @RádioAssembleiaFM, você vai ver o visual que o Anselmo Parabá tá aqui. Cara estiloso, cabelão Black Power, óculos de artista e camisa de artista e tatu de artista também.
Não vai falar que o dedo dele também tá machucado? Levou uma marretada no dedo?
Uma marretada, uma pelo amor de Deus.
Uma marretada no dedo. Mas tudo bonito, entendeu? Então aí me conta dessa marretada.
Não, vamos continuar falando da banda.
Eu vou finalizar a história da banda e vou na marretada.
Aí a galera daí já.
Aí nós fizemos uma apresentação com 5 músicas. Uhum. Que era num evento que foi no Cafua, Espaço Cafua, lá na Chapada dos Guimarães, Aldeia Velha.
Sim.
Lá nasceu o Mandala Soul.
Massa.
E daí a gente tava lá, fizemos 5 músicas, a galera ouviu, ficou louca. Aí, mais. Eu falei, não, então, a gente ensaiou só 5, que é pra apresentar a banda. Então, não, toca tudo de novo. Cara, nós tocamos as 5 músicas umas 3 vezes.
Olha, que massa, cara.
E daí já tinha uma banda mineira chamada Soul Funk, a gente não pôde usar esse nome.
Uhum.
E daí veio a ideia do Mandala, Mandala Soul. E quem me deu o nome... Mandala, na verdade, foi uma história muito doida. O Cristóvão Luiz, que é do grupo Aioluá, é hoje dirigente do MISC, né? Lá do espaço do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá.
Sim.
O Cristóvão, na época, ele era pra mim, ainda é, uma das grandes referências em relação à questão do negro, da consciência negra, dessa questão do preto, né? E eu cheguei nele e falei, Cristóvão, eu preciso de uma ajuda pra montar o nome da banda. E nessa ele pegou e me passou uns dias, ele chegou assim, eu tive um presságio, eu vou te passar.
Uhum.
Nelson Mandela, quando teve preso, ele saiu da cadeia, né? E quando ele saiu da cadeia, as pessoas esperavam ele na frente do presídio, né? E o povo gritava, a Mandela.
Ah.
A Mandala.
Uhum.
Mandala, Mandala.
Mandala.
A Mandala significa poder. E Negaueto para o povo. Então as pessoas gritavam a Mandala e Nelson Mandela respondia Negaueto. Negaueto, Negaueto. Aí eu peguei, aí ele me deu essas duas falas. Uhum. E eu peguei a palavra mandala, olhei e inverti. Ela vira mandala.
Mandala.
A mandala. E... aí eu olhei, eu falei, pô, eu quero montar uma banda de black music, soul music, funk, jazz, então mandala soul.
E alma... tem a questão da mandala também, do equilíbrio, então, do cabalístico.
Aí veio a ideia do mandala ser, tipo, alma de poder, poder da alma, sabe? Uma concentração de poder. A ideia era essa, soul, alma. Então aí veio a primeira música na época, né, que era o Negro de Alma, que foi uma música que lançou a gente na época. Depois veio Vibração, uhum, que foram músicas que tocaram bastante aí nas... A história da Vibração também foi bem interessante.
A Mandala Soul toca bastante aqui na rádio, viu? Sim. Você podia fazer uma pra gente, ó, seguinte, o Deva falou da martelada.
Então, ele falou da martelada.
Da martelada.
E hoje...
Deixa eu te contar, lá não tem um martelo sem dar uma martelada em mim? Não. Tem como ou não tem como?
O Parabá, ele tá ali, ó, ele tomou uma martelada no dedo, mas
no
ele...
dedo.
Dá pra fazer mas uma
dá,
pra
dá
gente?
Dá pra fazer uma. Eu tô meio limitado pra tocar violão hoje por conta disso, né? Eu andei fazendo
deixa eu te contar.
Uns artesanatos aí, tomei essas marteladas e tô com o dedo
antes
meio...
de você cantar, oferece essa música pra nossa ouvinte, a Dorilene, que tá lavando roupa, fazendo faxina, tirando telha de aranha, lavando o banheiro, o vaso com a mão pra tirar o odor. Dori, um beijo pra você. Ah, e tem também, manda um beijo pra Bolos da Val, que hoje nós temos Bolo da Val, toda sexta-feira.
Bolo da Val.
E você não comer, vai fazer
porque...
desfeita?
Não, vou comer depois.
Que homem grosso!
Porque chocolate, né?
A glicose sobe?
Não, é mais...
É a voz.
Todo pigarro
mesmo. É a voz.
Não, pode deixar, a gente dá um... joga café.
Vamos lá agora, então, 10h23, Anselmo Parabá, trazendo um pouco do trabalho da banda Mandala Soul.
Hoje é sexta-feira.
Até meia-noite.
Sexta-feira, tem muita gente que já tá lá ouvindo a rádio e fala assim, nossa, sexta-feira, sextou. Quem tem um chefe chato, né, vai se identificar com o que eu vou fazer aqui agora.
Aqui o homem diz que ele
agora,
é cri-cri.
Agora, quem tem chefe legal vai se divertir, vai dar risada e vai
dançar
também.
Aqui, essa daqui é a nossa chefe, a diretora.
Então, eu vou fazer até essa daqui. Ora, bolas, não me amole com esse papo de emprego. Não está vendo, não estou nessa. E o que eu quero, sossego. E o que eu quero, sossego. E o que eu quero, sossego. Para bolas, não me amole com esse papo on de emprego. Não está vendo, não estou nessa. E o que eu quero, sossego, sossego, sossego.
Anselmo Parabá ao vivo aqui, homenageando o síndico Tim Maia.
O síndico tá na minha vida já há muito tempo, né?
Então,
e quando eu apareci com essa banda, a galera olhava assim e falava assim, nossa, você parece o Tim Maia, sua voz lembra do Tim Maia, não sei o que e tal. Aí nessa história a gente fez, né, um trabalho que veio já em 2008, que foi um espetáculo chamado Descobridor de Sete Mares.
Ah, mas...
Teve a direção do Humberto Lima, teve a produção executiva da Elaine e a produção musical do Danilo Bareiro, né? Na época
da banda,
a gente tocava junto e isso, assim, abriu muitas portas, porque o trabalho do Tim Maia deu a oportunidade de a gente tocar em praticamente todas as casas noturnas de Cuiabá e Várzea Grande. E também no interior do estado. E todo lugar que eu vou, as pessoas pedem pra mim fazer Tim Maia, né?
Aham. Uhum. E seu visual também, né, cara? Seu visual também chama muita atenção. Isso é muito, muito, muito legal. 10 horas e 26 minutos dessa sexta-feira, 24 de março de 2023. A gente tá batendo um papo aqui ao vivo com o Anselmo Parabá, ele da banda Mandala Soul e também do projeto Anjos da Lata. Daqui a pouquinho a gente vai entrar a falar do projeto, como é que funciona e como é que faz pra participar. Mas, né, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra nossa playlist aqui?
Agora?
Agora. O que tem aí, Deva?
Olha, agora nós vamos de aliança. Você tem uma aliança pra, andar, pra me dar? Como que
não
é?
Tenho.
Você deu uma aliança pra sua esposa?
Nem
qual
tem
que
esposa,
tá?
Deva. Nem tem esposa,
gente,
Deva.
Ai, o Batman do amor. Tô precisando do amor. Sexta-feira não é dia de dar uma namorada hoje?
É, sim.
Você me leva pra comer um peixe?
Solta o som, Gesiel!
Oba! De jeito diferente, na Barão Severais, chama!
Eu não posso voar. Eu sou Kleber Dias, Diva Gazela.
Daí a gente ouviu o Batman do Amor, Banda R-Som e ainda Aliança Lambadão dos Federais. Esse é o No 12 Sound, comigo Kleber Dias e Deva Gazela, né Deva?
Olha, é um vucu-vucu, né?
É movimentado aqui.
Hein, eu quero aqui falar, olha que nós temos um professor da língua portuguesa chamado Kleber Dias. Ele não gosta que fala errado, que ele fica revoltado, fica até azul. Ele liga pra mulher dele. Mulher, olha, o povo tá falando errado.
Isso é agora, fake news.
O homem vai tocar lata agora.
Vamos falar de um outro projeto do Anselmo Parabá, que a gente já falou aqui. Ó,
agora já é outro personagem.
Já é outro personagem. Inclusive, a gente... Como tem tanta história boa pra falar do Mandala Soul e história boa pra falar do Anjo da Lata, a gente devia ter separado, né? Um dia falar só do Mandala, outro dia falar só do Anjo da Lata.
Isso.
Mas vamos falar desse projeto, cara.
Vamos lá.
Atualmente, esse projeto, o que, que ele consiste, Anjos da Lata? Por que Lata e por que Anjos? Como é que é isso?
O Anjo da Lata já é uma pesquisa musical que veio do ano de 2013. Do ano de 2005 até 2012, eu morava e residia em Cuiabá. E eu tinha o trabalho com a banda Mandala Soul, né, que era a banda de black music, nós tocávamos na noite e tal. E tocamos ainda na noite, estamos aí na ativa ainda.
Teve a
volta da banda. E paralelo a isso, tinha um projeto social, que era feito por mim e pelas pessoas que trabalhavam comigo na época, que era a Elaine, era o Danilo Bareiro, era o Eriton Berê, era o Éder Uchoa, essa galera toda foi fundador do Instituto Mandala, no qual a gente trabalhava com musicalização através do reaproveitamento do lixo seco.
Era uma ONG, né?
Era uma associação.
Associação.
E nós trabalhamos com vários projetos, inclusive no Espaço Cultural Silva Freire, e trabalhamos o processo de revitalização junto com outros grupos na época, e foi um trabalho que nos deu muita notoriedade e nos deu muito, muito respaldo em relação a essa questão da arte e educação. Em final de 2012, aquela história do mundo vai acabar, eu acabei indo para Tangará da Serra para ficar...
Para o mundo acabar em Tangará.
Para ficar um tempo lá. Eu fui para ficar um ano, na verdade, porque a minha ideia era ir para Tangará e depois voltar com um trabalho solo, né, artista solo e tal. Eu ia fazer um trabalho musical na época que eu tava com essa ideia, porque eu já vinha da história do Tim Maia, que assim me consumiu muito a questão da imagem, né, tipo, tudo quanto é canto que eu ia era o Tim Maia. Então, aí depois eu falei, não, eu vou pra lá, que daí eu fico um tempo lá e depois eu volto com um trabalho solo, uma coisa reformulada e tal. E acabou que eu fui pra Tangará da Serra e eu tive um insight com as crianças que eram vizinhas de onde eu morava. E essas crianças, eu vi aquele monte de criançada na rua, assim. E tudo sentado debaixo de uma árvore que tinha na frente da minha casa. Eu falei, meu Deus, o trem parece um imã, né?
É
um imã. Aí eu olhei aquelas crianças todas, daí eu tinha... Aí eu peguei e comecei a fazer uma dinâmica com eles ali, daí eu derrandei. De repente eu já tava com os tambores, já tava tocando, e enfiei essa gurizada tudo dentro da minha casa, no quintal, e comecei a tocar. No que eu comecei a tocar, de repente eu olhei pra frente, tinha polícia lá, era vizinho chamando polícia, porque tava barulho incomodando todo mundo, e não sei o quê. E daí nessa história eu falei, cara, eu acabei me tornando, assim, um anjo da guarda daquelas crianças, né?
Ah,
aí nessa história de anjo da guarda, eu falei, rima com anjo da lata. Então, anjos da lata,
da
né?
Da lata.
Aí eu peguei a latinha de alumínio, né? Mais a lata de tinta e virou o anjo da lata.
É legal,
e nessa história,
né,
do anjo da lata, eu fui pra uma escola. Que era a escola Vereador Bento Muniz, que era, tipo, na outra quadra da minha casa. Pedi espaço pra ensaiar lá dentro da escola. E eu cheguei lá pra pedir o espaço pra ensaiar, e a diretora da escola pegou, olhou pra mim assim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente tá precisando de um professor de artes aqui, porque a professora aconteceu, não sei o quê. Você não quer trabalhar no lugar dela, não? Eu falei, quero.
Porque é só se for agora.
E fui dar aula nessa escola. Aí eu peguei aquelas crianças que eram os meus vizinhos, mais os alunos da escola, e montei um grupo de 30.
Olha que legal.
E daí quando a gente apareceu tocando, tipo, era uma coisa assim revolucionária em Tangará da Serra. Isso em 2013.
E a ideia de reaproveitamento de materiais também, que acho que é algo que chama atenção também, né?
É, porque o princípio da educação ambiental, da sustentabilidade, né, do ESG, né? Então a gente trabalha aí a questão da sustentabilidade, da consciência ambiental através da construção dos instrumentos musicais. Então, para quem está nos ouvindo, eu pego, por exemplo, esse chocalho. É feito com duas latinhas de alumínio que o meu vizinho consumiu ontem.
Olha só, cara.
Aí eu cheguei na casa e falei, eu vou usar essas latas. Eu até perguntei pra ela, falei, cadê aquele chocalho? Falando isso, ela tá ali, Eliane Germano, minha companheira, minha amada.
A primeira dama, né?
Tá ali registrando. Então eu falei, cadê meu chocalho? Ela falou, eu não sei. Eu falei, então vou ter que arrumar um. Aí fui e peguei as duas latas do meu vizinho, né? E já fiz o chocalho pra trazer pra vocês hoje, né?
Então esse instrumento aí é fresquinho, é novinho.
Fresquinho, novinho.
A tinta tá até saindo. Olha,
E nisso a gente trabalha aqui, ó, consciência ambiental através do reaproveitamento do lixo seco. Então, a latinha de alumínio vira chocalho, a lata de tinta de 18 litros vira a caixa da bateria e o tambor de plástico de 50 litros, que muita gente usa aí para utilidade doméstica, virou o tambor que faz a parte grave. E as baquetas eu faço com cabo de vassoura, e essa aqui em específico tem na ponta dela roupa velha. Uhum. Eu pego tiras de roupa velha, enrolo com fita adesiva e faço as baquetas. As baquetas, elas têm uma medida especial, é cortada no tamanho do antebraço de quem vai tocar para que dê o peso e o equilíbrio na hora de manusear o material, né?
Nessa confecção aí, as crianças fazem parte também da confecção?
Fazem parte disso. Fazem parte da coleta do material, do manuseio do material como um todo, né? Então, quem estiver nos ouvindo e tá curioso para ver, entra lá no Instagram, Anjos da Lata, e tem vídeos, tem tutoriais de construção de instrumento, tem vídeos de que eu falo um pouco da história, de como surgiu, né? Uhum. E os desafios de trabalhar o social, né? Eu sou assistente social de formação.
Ah, que legal, cara.
Sou assistente social de formação, mas eu nunca trabalhei como assistente social.
Não, mas o que você faz?
Trabalho com arte e educação e com música.
Então,
né?
Mas como é que é muito doido, né? O que você faz é pura assistência social, cara. Não é
serviço social.
Serviço social. Não é nos termos acadêmicos, mas é sim na prática. Por exemplo,
até porque
hoje...
eu coloco os elementos do serviço social dentro do meu trabalho.
Sim,
né?
Então você é sim.
Então,
quantas? Não, deixa só... Porque a gente falou de serviço social. Hoje, ou qual foi o maior número de pessoas, de crianças que vocês já trabalharam?
Olha, em Tangará da Serra, eu já cheguei a ter ali cerca de 150, 160 alunos, divididos em 4, 5 grupos, uhum. né? E aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, eu já trabalhei em 2019 aí com um número de aproximadamente 140 alunos. Né?
Olha que legal.
Eu tinha 5 grupos em Várzea Grande e um grupo em Cuiabá, né? Aí depois veio a pandemia e todo esse processo parou, né? O presencial, né? Que é a questão de estar ali, de manusear material e pegar, sabe? Então isso acabou dando uma pausa no projeto. A gente ficou fazendo muita coisa online, né? E nessa história, estamos retornando. Ano passado eu tinha algumas parcerias e nós resolvemos finalizar com essas parcerias, até porque nós estamos hoje com uma associação, que é a Associação Mato Grossense dos Empreendedores Criativos, a qual o Anjo da Lata é filiado, né, e um dos fundadores, e nós viemos agora na perspectiva de nós mesmos trabalharmos e desenvolvermos a nossa startup social. O Anjo da Lata é hoje uma startup social. Então ela pode ser acessada por prefeituras, por ONGs.
Que tem a razão social para contrato.
Tenha o interesse de contrato, a gente vai lá, desenvolve o trabalho. Tem desde do trabalho que a gente desenvolve com 2, 3 dias ali, e faz uma mostragem do que é o trabalho.
Por exemplo, prefeito de alguma cidade do interior.
De alguma cidade do interior.
Quer fazer só uma oficina de final de semana.
Isso, você tem esse formato. Tem esse formato.
Quer fazer um curso continuado de, sei lá, 6 meses, 1 ano. Você tem
esse formato. Tem esse formato também. Da mesma forma que eu também faço esse mesmo trabalho como terapia ocupacional para empresas.
Olha que legal.
Então, pegar funcionários, um grupo de, tipo, a galera da TV, da rádio aqui, eu poderia vir aqui um dia pegar todos vocês, trazer os instrumentos, a gente toca para vocês relaxar, extravasar, né, ter experiência da musicalização, né? E eu faço esse trabalho também com as empresas, né? E também, em cima disso, eu também trabalho com shows, uhum, né, com esses instrumentos.
E daí você leva as crianças para apresentação?
Leva as crianças ou adultos.
Ah, legal.
Então, falando em adulto, Kleber e Gazela, tem uma...
Lá tem uma vaga pro Kleber.
Vai ter uma vaga pro Kleber.
Eu quero saber que hora que você vai dar uma tocadinha, porque até agora eu não tocou nada.
Eu quero que você mostre um pouquinho pra... Olha, não rola, Deva. Meu amigo Gesiel Leonel tá ali, ó. Ele sabe quanto que eu sou um zero à esquerda pra música, né, Gisele? É. Ele sabe, ele tá rindo porque é verdade.
É, que hora que ele vai dar uma bocadinha.
Então
uma
eu palinha. Vou fazer isso agora.
Agora,
daqui agora. A pouquinho.
10h44 ao vivo.
Eu vou fazer uma mostragem de alguns ritmos.
É bem
que eu
rapidinho,
faço,
né?
É.
Mas pode ser demorado ou rapidinho?
Pode ser demorado também.
Anselmo Parabá ao vivo
Nós
na Rádio
Assembleia. Estamos em Cuiabá, Mato Grosso, capital do nosso estado. Uma das maiores expressões culturais, o rasqueado. Milho torradinho socado, canela açucarada, a branca pura daquela gurizada do tempo do campo do rique, quando a pandoga finca busca pé e o trigue-trique. Pintar o céu com pingos de luz. Eu tenho orgulho de ser um cuiabano. E daí, por exemplo, a gente também vai lá pro
aquela
Nordeste.
Aquela música é assim, fede pra danar, mas é gostoso, canta aí.
Essa daí eu já...
Achei.
Deixa o menino continuar a explanação dele.
Quando olhei a terra arder, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, vai, por que tamanha judiação?
Aí! E olha só, essa performance que o Anselmo Parabá fez pra gente agora num tamborzão de plástico,
né? De plástico, né? De 50 litros.
Geralmente isso aí vem produtos químicos, né? Aquele tambor...
Alguns vêm com produto, a grande maioria vem com produto de limpeza, né?
Uhum.
Alguns vêm com óleos lubrificantes e alguns... Esse aqui em específico, ele veio com extratos que faz refrigerante.
Olha só, cara! E aí?
Tem uma grande indústria de refrigerante aqui que foi parceiro e me deu esses tambores, né?
Que legal!
Então,
cara,
eu sempre busco lá.
É isso que eu queria perguntar. Você falou que hoje vocês estão estruturados de outra maneira, de ser uma startup e estar tá aí com CNPJ, razão social para contratos e tudo. Mas como é que se deu até então os financiamentos, grana efetivamente para isso? Como é que vocês se viabilizavam?
É, geralmente as pessoas nos contratam, né, antes nos contratavam para trabalhar, para desenvolver essas oficinas, então tinha alguns parceiros, alguns a gente acabava trabalhando voluntário também, e eram parcerias, né,
uhum.
E tinha um contrato junto com a Prefeitura de Várzea Grande, tive contrato com a Prefeitura de Tangará. É, em Cuiabá eu ainda não consegui, nunca consegui fazer nada.
Fica a dica aí, viu?
Cuiabá é um mistério, né? A gente vai lá, reúne com o secretário, reúne com todo mundo e todo mundo, nossa, que projeto bacana e pá, e nunca mais.
Só tapinha nas costas.
É delicado.
Projeto
né?
bacana. Então, mas esse projeto tem custos.
O pessoal às vezes acha que o artista é igual o santo, né? Vive de milagre.
Vive de milagre.
Eu falo, não. Não, cara, a gente também tem aluguel pra pagar, tem luz, tem, né, tem nossas contas, né, tem nossas necessidades, como qualquer outra pessoa, cidadão normal.
É, infelizmente, então... né, por muito tempo teve uma linha de pensamento aí que não via a arte como trabalho, né, infelizmente. Acho que esse processo tá passando, se Deus quiser.
Aí, e assim... Mas graças a Deus a gente sempre está inserido em vários projetos, em várias parcerias. Hoje mesmo tem um projeto que eu estou fazendo também junto lá no São João del Rei, no Instituto Realize, junto com o parceiro Henrique Maluf. A gente está lá fazendo um grupo de percussão lá também. No bairro Ponte Nova, lá na Escola Antônio Gattiboni, nós temos um trabalho lá também.
Oh, bastante coisa.
E em Tangará da Serra a gente finalizou um trabalho agora junto com a Caixa Econômica e também a Cityplan, né, que nos levou para lá. E vamos iniciar um trabalho agora, dois trabalhos. Agora vem os convites, Gazela, que você queria. Perguntou da vaga, eu vou falar.
Aí, vamos lá.
Vamos ter um grupo adulto. Ó, primeira mão essa notícia, estou anunciando aqui agora.
Que massa.
Gente fez o acordo aí durante a semana, né, e conversamos junto com a Imune, né, que é lá na Casa das Pretas, ali na Praça da Mandioca. O Anjo da Lata está completando 10 anos de atividade. Nesses 10 anos, eu só trabalhei com crianças e adolescentes. Só criança e adolescente, trabalhei com idoso também, em Várzea Grande. Trabalhei com idoso e trabalhei com crianças especiais também. Mas eu nunca trabalhei com adultos.
Com adultos.
Com adultos. Então agora, inédito... Pela primeira vez a gente vai ter um grupo adulto que vai acontecer lá na Casa das Pretas. Os ensaios serão semanalmente às segundas-feiras, das 6:30 PM às 8:30 PM. Então eu convido a todos os interessados que têm aí acima de 18 anos, têm interesse de conhecer sobre percussão e
precisa
fazer...
ter alguma...
Nada. Pode chegar lá, 000.
Tipo
zero,
eu.
Tipo você, tipo Gazela, tipo qualquer um que não tenha nenhum tipo de musicalidade, a gente vai desenvolver isso lá.
O pau da cala na mão, de bater bastante.
Baqueta, Deva, aquilo chama baqueta.
Isso aqui é uma coisa assim, quando eu entrego...
Eu perguntei se dá cala na mão.
Então, eu aconteceu uma situação que eu tive uma aluninha de 5 anos de idade.
Sim.
O grupo era de adolescentes, né? Aí tinha uma das adolescentes, que tinha ali seus 12, 13 anos, que levava a irmã junto. Chegava lá a menininha de 5 anos. E essa menininha de 5 anos, na hora que eu olhava assim, ela tava lá tocando na perna assim. Eu peguei e dei um instrumento pra ela. E ela já saiu tocando melhor do que todos os outros.
tem disso, cara. Tem gente que já tem uma, sei lá, um...
Já nasce.
Já nasce.
E a pessoa atravessada também?
Também, mas isso daí também conserta.
Conserta, tá bom.
E a menina tinha 5 anos.
Que legal,
quando
cara.
Eu olhei, ela sabia todos os ritmos. Ritmo que os outros maiores de 14, 15 tinham dificuldade, ela já sabia. Aí eu fui passando ritmo por ritmo, eu falei, não. Eu fui lá e dei um instrumento pra ela. Falei, você tá no grupo, bora tocar. Aí eu chegava nela e olhava pra ela assim, eu falei, vamos, eu estou esperando você, tô confiando em você. Ela olhava pra mim assim e falava... Em mim? Falei, vamos tocar, você é da banda agora.
Poxa, que legal.
E daí ela entrou e 5 anos, hoje ela tá com 7. Então assim, você olha aquela menina assim com 5 anos, já tocando igual gente grande, fazendo 8, 9 ritmos. Poxa. Tem músicos que estão tocando na noite que não sabem tudo isso, de ritmo. Então eu desenvolvi ela, cheguei nesse ponto de desenvolver ela, né? E adultos... já trabalhei com adultos, com idosos, que é... Eu nunca imaginei um dia trabalhar com idosos. Trabalhei no Centro de Convivência Vovô Zeide, lá em Várzea Grande, com idosos, e com esses idosos eu fiz um trabalho muito bacana com música, com samba, com percussão, com expressão corporal, e foi uma experiência fantástica para mim.
Agora 10 horas e 52 minutos, a gente tá batendo um papo muito, muito legal com o Anselmo Parabá. Ele, depois a gente vai colocar uma musiquinha só aqui do nosso roteiro, depois eu quero saber como é que a música chegou na sua vida. De tudo isso que você trabalha, eu quero saber por que que hoje você é músico e não é um médico, um engenheiro ou outra coisa. É, e aí, Deva, vamos de Lá Ele, Gesiel Leonel. Gesiel tá ali preparado. Lá Ele, Gesiel vai trazer pra aqui com a banda Megasom. Agora 10 horas e 52 minutos. Esse é o No 12 Sound, ao vivo.
Valorizando a nossa cultura. Dá pra você todo o meu amor, mas ela só me quis como amante. E ainda mexe por trás desse pobre rapaz, se garante. E esse corpo gostoso é dele de mais ninguém. Lá ele mil vezes. Se eu ficar inadequado por você, mas a merda eu sei que vou me arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Lembra de Deus que é mais se além de beijar no meio ajoelhou.
Canoas, Dani e Éder, patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs.
Eu quis dar pra você todo o meu amor, mas ela só me quis com amante. E ainda mete por trás desse pobre rapaz, se garante. E esse corpo gostoso é dele de mais ninguém. Já ele mil vezes. Se eu ficar inadequado com você, vai dar merda, eu sei que vou me arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Eu me lembro de Deus é mais de além de beijar, também ajoelhou.
E 56 minutos, tá aí, Lá Ele, banda Megasom. Esse é o No 12 Sound ao vivo, comigo e Deva Gazelli. Hoje a gente batendo um papo muito legal, que tinha que ter mais umas 3 horas de conversa aqui com o Anselmo Parabá. Ele, ó, da banda Mandala Soul, do projeto Anjos da Lata, já teve vários outros trabalhos, interpretou Tim Maia, rodou com esse show. Ô Parabá, eu quero falar assim, que esse cara tão envolvido na música, tão envolvido no empreendedorismo cultural, como é que a música e a arte chegou na sua vida? Por que que hoje você é músico e não tá fazendo outra coisa? Por quê?
Bom, eu sou cria de projeto social, né? Nascido e criado no bairro Tijucal. Então, chegou naquela fase de adolescente ali, né? De pré-adolescente ali. E sou nascido e criado no Tijucal, né? Então, Tijucal, nos anos 90, foi um grande epicentro, assim, dessa questão da pasta base de cocaína, do crack, das drogas, né?
Uhum,
então, naquele momento rolou alguns projetos lá.
Ah, legal.
E nessa história eu acabei indo pra música. Fui participar de um projeto de samba. E nessa história que eu cheguei lá, eu nem sabia que cantava. E daí eles falaram assim: não, você canta melhor do que toca.
Ah, acho que foi igual. Você canta melhor do que. Você canta melhor do que toca.
Aí eu comecei a cantar. E daí dali daí os caras já conheciam a galera que tocava violão também. Aí eu falo que a minha escola de música foi as calçadas das esquinas do bairro Tijucal, né?
Que
então
legal,
a gente ia,
cara.
Ia pras esquinas, ficava tocando violão, depois veio a. Aí foi chegando a maioridade, né? A gente começou a participar de alguns eventos, participar de alguns projetos e nisso foi desenvolvendo com a música, participando de bandas de rock, tocando em vários lugares, né? E tive uma grande influência dentro de casa também,
uhum.
Que minha mãe, ela cantava muito, cantava na igreja, minha mãe é falecida já, e eu ficava em casa assim, ouvindo minha mãe cantando, e falava, nossa, ela canta massa, sabe? E depois eu fui ver, tinha meu avô era sanfoneiro também.
Pô, que legal, cara.
E tem um tio em Jaciara, que meu tio Dolírio, tio Lico, né? E ele é da Folia de Reis. E,
poxa.
E a vida inteira me chamando pra Folia de Reis. Eu fui pra Folia de Reis esse ano. Que experiência fantástica.
De fazer toda a trajetória,
lá,
a gente, visitando as comunidades.
Visitando as comunidades e tocando Folia de Reis. E assim, ali eu vi o meu tio artista e falei, nossa, é da família mesmo. Porque não tem. Que já teve o tio, teve uma outra tia minha que é apaixonada por música também. Mas assim, a minha maior inspiração foi minha mãe, que cantava na igreja, sempre gostava de ver ela cantando. E os tambores, né? Os tambores, eles veio. Esses tambores,
tem,
na verdade.
Tem, acho que os tambores também tem questão de ancestralidade também.
Tem,
né,
a
cara,
questão da ancestralidade, mas tem mais a questão da oportunidade.
Uhum.
Eu decidi tocar os tambores de sucata, de plástico, depois de ter recebido 5 nãos de diretores de escola que tinha instrumentos de fanfarra guardado e que não emprestava pra me tocar.
Não acredito. Sério? Isso nesse... Quer dizer, no século passado?
2004.
Sério, cara?
2004.
Isso ainda acontece?
E olha que minha mãe era professora.
Uhum.
Minha mãe era professora, trabalhava deu aula em todas as escolas do Tijucal e região, né? Então eu falei, pô, minha mãe é professora, vou chegar lá, vou pedir a fanfarra emprestada. A mulher vai ceder, não tá usando mesmo,
uhum.
Né? Chegou lá, cheguei numa escola, não. Cheguei na não, não, não.
Você teve 5
não? 5 não. Um belo dia eu tava em casa assistindo um programa de televisão e eu vi um grupo norte-americano chamado Stump,
uhum.
Tocando. O Stump, ele faz esse trabalho já desde o início dos anos 80. Eles trabalham com música contemporânea. Quando eu vi o Stomp tocando, eu falei, não. Dá pra fazer isso aí.
Dá pra fazer. E assim, puxa, ô Deva, já marca aí pro Barabá voltar aqui outro dia, porque a gente precisa encerrar.
Ai, hein? Pena que acabou já.
Rapidinho, assim.
Não vai tocar, não vai dar nem um bocadinho pra aquela...
Eu vou pedir pra ele encerrar, então, fazendo um som pra gente. É, só retorna. Cara, você vai ter que voltar aqui pra gente continuar conversando.
A gente volta.
Reforça o Instagram.
Vamos lá.
O convite do curso e da agenda do Mandala Soul.
Vamos lá. Banda Mandala Soul, dia 7 de abril, Garden Pub. Então convido todos vocês para irem lá no dia 7 de abril no Garden Pub. A gente vai fazer um especial Black Music lá com releituras de grande sucesso da Black Music anos 70, 80, 90. Então todos convidados. E também a todas as pessoas interessadas em percussão, em música. Ah, eu nunca toquei na minha vida. Não tem problema. Pode, eu sou ruim de ritmo, não tem. Tem gente que erra até, parabéns pra você, né? Então não tem problema, é esse daí mesmo que eu quero, porque daí a gente vai dar um outro sentido na vida musical dele. Então está convidado, pode estar procurando diretamente o Instagram do Anjos da Lata, é arroba Anjos da Lata, né? Lá tem, vai ter as informações sobre o projeto Anjos da Lata. E o arroba banda Mandala Soul, sobre a banda Mandala Soul. Então lá tem vídeos, tem fotos, tem a nossa agenda também. E o meu pessoal é Anselmo Parabá. Então podem estar nos procurando aí, nos adicionando, e será uma satisfação muito grande. E nós estamos aí com alguns projetos, e eu gostaria de sensibilizar a todos que estão ouvindo. Entra lá, participe, ajude uma criança. Ajude uma criança. É mais fácil a gente ajudar uma criança do que a gente construir um presídio depois. É isso, verdade. Que eu falo pros caras. É mais, enquanto a prefeitura fica com tanta burocracia para viabilizar um projeto, as facções não têm burocracia.
Olha,
eles contratam os nossos jovens com muita facilidade e acaba com a vida deles. Então é mais fácil você ver. É mais fácil você ver um artista, uma criança com sonho de ser artista, do que com a pretensão de ser traficante.
Tá dado o recado.
Vamos lá.
Então vamos encerrando. Já pode começar aí, Parabá. Você, ouvinte, obrigado pela companhia e pela sintonia. Deva, valeu, fica com
Olha,
Deus.
Até amanhã.
Valeu, Anselmo, Parabá.
Essa vai pra encerramento, pra todo mundo, e vocês aqui do estúdio vai cantar junto comigo. Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam os perigos de chegar. Boa viagem, Ubatuba, Grêmio, Ilha e Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a lhe esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. Uma lua me ilumina, com a firmeza e os lampejos do farol. Transando as cores dessa vida, o colorindo a alegria de chegar. Praia Vermelha, Ilha Bela,